Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Ale Escapó.
Amigos do Ondas de Possibilidades Podcast, meu nome é Marcelo Morgan, eu estou aqui com meu amigo domingueiro, Ale Escapó.
Muito domingueiro.
Ale, hoje é um podcast extra, está entrando no domingo.
Mais um da série especial.
É, hoje eu vou colocar esse no domingo, Ale, pra ver como que vai ser a receptividade, né?
Muito bom.
Né, então nessa semana tá tendo dois podcasts.
Mais uma vez, né? Você me põe pra trabalhar.
Muito legal. E Ale, quem a gente tem de convidado aqui hoje? Uma figura sensacional.
Nós temos hoje um convidado ilustríssimo, porque os nossos episódios especiais são com pessoas muito especiais.
E hoje nós temos aqui nos estúdios da Morgan Music, que são os estúdios do Ondas de Possibilidades, a figura do Dom Beto. O Dom Beto, que teve várias músicas já em novela nos anos 70 e nos anos 80.
Olha, do meu tempo.
Exatamente.
Então você lembra.
Claro.
Dom, diga. A primeira coisa que eu quero de você é...
Sim.
Mostra a sua música mais famosa, já de cara.
Quando a chuva... me molhar, pelas ruas vou andar, estarei pensando nela, estarei pensando nela.
Muito bem.
Acho que a gente devia ficar assistindo o show só.
Você lembra dessa música, Lê?
Claro que lembro.
Que novela que era, Dom?
Era Dona Xepa.
Dona Xepa.
1978, Dona Xepa, novela das seis. Na época existia uma novela das seis, né? Existia uma das sete, das oito, das seis, das sete e das oito. Existiam três novelas. E depois das dez, né? Às 10 da noite existia. Era bastante novela.
Dom, você é uruguaio.
Sou uruguaio.
Tá, me conta um pouquinho, só pra situar as pessoas, né? Como que você chegou aqui no Brasil? Como que começou a sua carreira?
Então, eu cheguei aqui mais ou menos em 72, por aí, né? 1971, final de 71 pra 72. Saímos lá do Uruguai com um conjunto, com minhas irmãs e tal. E resolvemos vir. Tivemos uma oportunidade... De um amigo uruguaio que é filho de brasileiro e falou, puxa, por que, que a gente, vocês não vão para lá e tal, não sei o quê. Ah, o momento político era meio
então,
pesado.
Era isso que eu ia perguntar agora.
Exatamente, era meio pesado no Uruguai e tudo, mas a gente veio para cá porque aqui é maior, né? O Uruguai é pequeno, e qualquer coisa você está encrencado. E aqui pelo menos você tinha um território bem grande para poder fazer. Então mais ou menos no começo de 72 nós chegamos aqui.
E você já chegou já fazendo música, já mandou?
Não, eu já fazia, nós tínhamos um grupo lá no Uruguai, a gente já trabalhava com isso, né?
Tá.
E com música e tudo mais. Aí no começo não, no começo a gente fazia shows e cantava só no espanhol. E era legal, era diferente e tal.
Mas me conta, mas então, você ficou um período então fazendo shows, que na verdade tocando em barzinho, é isso?
Isso, tocando em barzinho.
Casa noturna, né?
É, só que na época existiam umas casas lindas aqui, né? Tipo Catedral do Samba.
Aqui você está falando Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro eu fui depois, nós fomos para São Paulo.
Ah, é? De cara foi em São Paulo?
De São Paulo, né? E em São Paulo tinha um monte de lugares legais, Porta do Carmo, eram casas e show mesmo, né?
Tá.
Então, nós tivemos uma oportunidade, nós colocamos um percussionista que era uruguaio, e era irmão do percussionista que tocava com Benito de Paula.
Ok. Uhum.
Que também era uruguaio, né? Aí nós falamos, puxa, você não pode falar com o Benito para dar uma canja pra gente, deixar mostrar o som lá no Catedral, que era uma casa linda, né? Frequentada por Chico Anísio, Miele, todo mundo frequentava, Roberto Carlos. Era uma casa de shows grande. E aí o Benito deu 15 minutos do horário dele para poder mostrar o som do conjunto, e então, nós ficamos 3 anos tocando na casa.
Então não é Benito, então é Bendito de Paula.
Não, foi muito legal. Puxa, só tenho a agradecer. Né?
Nossa, que demais isso, né, isso, Dom? Porque ele é responsável, então, para te manter naquele momento ali que estavam chegando.
É,
né?
Nós estávamos chegando e tal. Estávamos com um show legal, um show bacana e tal.
Tá, então, mas desse momento para você chegar na Som Livre, como que foi para você chegar lá? Porque eu não quero me prender muito nessa parte, entendeu? Claro. Porque eu quero logo falar por que você veio aqui.
É, não, então aí um determinado tempo que eu estava afim de outras coisas, de fazer outras coisas, e aí eu saí do grupo e fui pro Rio de Janeiro. Aí foi quando eu fui pro Rio de Janeiro.
Tipo,
cheguei no Rio de Janeiro, tipo 75.
Como outras coisas?
Eu tava afim de compor, de fazer o som.
Ah, tá, não, tava já pensando, tipo assim, ser metalúrgico, não.
Não tem.
Você seguiu carreira solo.
Porque nasci, como disse o João Donato, nasci para bailar. Não tem jeito, né? E aí eu fui em 75, assim, mais ou menos, eu resolvi ir pro Rio de Janeiro.
Tá.
E eu já tava aprendendo a língua, se bem que eu não aprendi até hoje. O sotaque continua, mas eu falo tudo, conheço todas as palavras, tudo. Mas eu já estava pincelando umas letras em português e não sei o quê. Aí eu fui pro Rio de Janeiro e aí tem aquela história famosa do Pensando Nela, aluguei um quarto na casa, porque lá no Rio de Janeiro tem muito disso, de você alugar quartos, né? Na casa das pessoas, né?
É, agora tem
que é legal.
Tipo Airbnb, agora é Airbnb. É um Airbnb orgânico.
Muito. É legal. Informatizou tudo.
É legal, né? Então aí eu aluguei, me lembro que aluguei um quarto num apartamento de uma família. E nesse meio tempo eu comecei a fazer. Eu tava numa janela do quarto que dava pra rua e tava chovendo pra caramba aquele dia, assim, o mar tava. Dava pra ver a Avenida Atlântica e a Nossa Senhora de Copacabana, mas tava chovendo torrencialmente, né? E não tinha nada, parou o ônibus, parou o carro, parou tudo, porque não dava para andar, estava com chuva, o mar estava saindo para a avenida e tal, não estava carro passando. Mas aí tinha um cara que vinha caminhando assim, tranquilamente, como Sim. se fosse aquele puta dia de sol, desculpa a palavra.
Pode falar, aqui pode falar.
E eu fiquei olhando para o cara e falei, nossa, esse cara tá muito louco, né? Tá muito... E aí ele ia passando e eu, quando a chuva... Me olha e comecei a fazer a música vendo ele passando, né? Pelas ruas. E o cara foi passando e passando e eu fiz a música.
Neste momento?
Nesse momento, quando o cara passou, terminou de passar, eu terminei a música.
E que
então,
legal.
Foi assim um negócio.
O segundo bendito.
É o segundo bendito, exatamente. Foi o cara que me deu meu Garota de Ipanema, né?
Quer dizer, se não tivesse aquela chuva, né?
Se não tivesse. É, quem sabe, né? Como se teria sido, né?
Quer dizer, se ele não tivesse prestando atenção e agindo, né?
É a partir daqui que eu começo a falar com o Dom, então. Veja bem, por causa de um momento, a percepção do artista, todo mundo já viu essa imagem.
Sem dúvida.
Todo mundo já olhou pela janela e viu alguém tomando chuva.
Ah, exato.
Só que olha a percepção de um artista de chegar e transformar aquilo que ele estava vendo em música. Olha que demais, em versos, né? Ele eternizou aquele momento em versos. A mecânica quântica mostra que aquele momento continua existindo até hoje.
Sim. Então, isso, mas quantos momentos desses a gente vive, né?
Então, é isso que eu quero chamar a atenção, a visão do artista, porque o Dom, ele representa muito o artista que sente, ele é puro coração, ele é pura emoção. Então, o que acontece? O cotidiano, para nós, que passa despercebido, para a grande maioria das pessoas... Pra ele, não. Ele consegue transformar aquilo em arte.
Então, mas veja o histórico, né? Quando ele fala, quando ele conta a história dele. Ah, eu tava afim de fazer umas coisas diferentes, tava afim de compor, fui pro Rio de Janeiro. Então, quando ele tava afim de fazer isso, ele já fez lá, né? A materialização do que ia acontecer.
Exatamente.
E agiu, foi pro Rio de Janeiro e prestou atenção no que nos sinais que estavam vindo. Pronto, é isso. É isso que a gente fala o tempo todo.
Aqui. Isso fez prestar atenção no que está acontecendo.
Sim.
Exatamente.
É.
Lembra, a gente falou no podcast, olha ao seu redor, o tempo todo o universo está falando
que
com a gente.
A nossa visão é só 10% do 100% que está aí.
E naquele momento o Dom prestou atenção.
Exato.
do que o universo estava lá.
É, porque é assim, né? Quando, se você quer se integrar com aquilo que você está querendo fazer, você tem que se deixar permear, se tornar permeável àquela energia, né?
Então, exatamente.
Aquela energia está ali. Só que você se torna permeável, você reage a ela, né? Você fala, opa, pá, pá, pá.
Tá, então você sente energia e transforma ela nessa parte mecânica.
Exato.
Quer fazer a música.
Isso pra tudo, né? Isso vai do nano ao,
sim,
ao macro.
Lógico,
né? Assim,
claro, tipo, claro.
Né? Cada, porque as pessoas falam assim, ah, então isso. Às vezes o cara confunde um pouco as coisas, né? De falar assim, ah, então se eu pensar em Deus, já estou em Deus. Não, você não está em Deus. Você pensa em Deus, mas você não está em Deus ainda. Você tem coisas para vocês afunilando para você chegar lá. Em, sim, algum momento você vai chegar.
Exatamente.
Que isso é a lei de evolução. Nós estamos em um plano evolutivo, né?
Sim,
então, pela lei de evolução, você vai caminhando, se afinando, refinando naquilo que você faz. Aquilo vai se tornando mais refinado. Através daquilo, aquilo vai te levando, até que um dia você fatalmente chegará lá.
Você acredita que hoje você é um com a música?
Eu acredito que se não for um com a música, eu estou chegando bem perto, assim, porque eu sinto que eu tô sempre, constantemente, para mim tudo é som, né? Meu gato faz um miado. Aliás, hoje meu gato foi interessante, porque eu tenho dois gatos, né? E tem um branquinho com preto e tal, que ele estava no banheiro dele, ele saiu do banheiro correndo e foi para o meu quarto, que minha mulher estava deitada, e ele falou, mamãe, mamãe. Eu juro para Deus que eu escutei ele falar mamãe. Eu falei assim, mas ele falou mamãe? Ou eu que estou viajando? Aí minha mulher respondeu do quarto, você está viajando e ele falou mamãe.
São ambas as coisas.
Uma coisa não anula a outra.
Não anula a outra. Mamãe, mamãe. Eu falei, pô, não acredito. Porque ela fala sempre, vem com a mamãe. O cara fala mamãe. Eu falei, ah, não acredito. Eu disse, mas demais, e nisso, né? Você reage a isso, né?
Sim.
Então, assim, as coisas que estão ao teu redor, você dá importância que...
Você acha que o universo está presenteando a gente o tempo todo? Então?
Com certeza. As pessoas que se encontram em situações críticas, elas têm um vício de pensar no negativo como algo... como uma coisa que existe per se.
Isso. Que existe
o tempo
todo.
E o negativo não existe per se. Ele não tem como, né? Só existe o positivo, só existe o bom. É só você se abrir para as coisas e ver elas por outro ângulo.
Sim, sempre.
Às vezes outro... você, por exemplo, acontece uma coisa que você faz um negócio e o teu negócio não funciona, você insiste, uhum, e se fica anos fazendo aquilo, vai de mal a pior, não sei o quê. Talvez esteja na hora de mudar.
Exatamente.
Mas aí o cara fica com medo.
E ele fica insistindo, né?
Ele fica insistindo numa coisa que já não dá mais. Entendeu? Ou ele modifica aquele aspecto que está fazendo ele não dar certo naquilo, ou ele muda. Mas ele tem que ter a coragem de tomar uma atitude, porque senão ele vai de mal a pior, aí
exatamente,
vai tudo.
Mas
vai...
eu acho que essa é a grande palavra que as pessoas se deparam hoje, que a gente tem que pensar muito, que é a atitude. É. As pessoas querem as coisas, elas acham que são unidas com todas, tem um monte de coisa, estão fazendo os seus exercícios, acreditam, mas na hora de agir mesmo, uhum, parece que a pessoa não faz a parte dela.
Sim, sim.
Né? E o universo está aí dando presente, mas você tem, sim, que ir lá e tocar a música, porque o Deus, né, não vai tocar o seu violão para,
claro,
você.
Claro.
Ele vai te dar o presente.
A ação é a parte mais difícil, né,
Ale? É a mais difícil. E se pensar bem, é só o que falta. É o último...
Exatamente.
Né? Passo para você concretizar aquilo.
E é louco, porque o é só que falta é também o primeiro que falta. Então é.
O primeiro e o último é igual, né? É tipo, como que você quer que as coisas aconteçam se você não toma uma atitude, né? Se você não aciona
como.
O que você quer acionar, né? Aí acaba que tudo acaba entrando num
fluxo. Reclama,
mas isso aí
certo.
É proposital. O universo faz isso proposital. Ele vai te levar a um extremo para ver se você sai daquilo.
Uhum.
Ele vai te levar. Você vai cair naquele extremo. E a única coisa que vai te salvar é você ter a coragem de fazer alguma coisa. Quando você descobrir isso, aí acabou o problema.
Todos, fala,
por que,
né?
Que eu não fiz antes?
Exatamente.
Não é assim, a pessoa,
tudo é o
por
fazer.
Por que eu não assinei antes?
É.
Por que eu não fiz antes?
Porque quando
não...
a gente resolve, a gente vê, nossa, como era simples.
Era,
né?
Simples.
Eu que dificultava tudo.
Eu lembro que quando eu tocava com o Raul...
Ah, e tem... Não, peraí. Conte essa história. Nós estamos falando de Raul Seixas.
É, Raul Seixas. Né?
Não é qualquer Raul, né?
Eu toquei com ele e tal. Então, ele em uma conversa um dia, me lembro que ele era muito legal, assim, muito inteligente, né? A gente sentado conversando, ele falou assim, sabe o que que é, Betinho? Se eu soubesse que era tão fácil, ele teria pegado mais leve. É, porque ele se tornou um visionário, mas ao mesmo tempo cheio de outras coisas e papapá, que ele talvez tivesse, se ele tivesse pensado antes, puxa, vou desacelerar um pouco.
Vou dar uma maneirada.
Vou dar uma maneirada e vou desacelerar e tudo. Mas então ele falou, a única coisa que eu tenho, né? Se eu soubesse que era tão fácil, ele teria pegado mais leve. Então eu acho isso interessante.
Mas para chegar nesse ponto, talvez ele teve que pegar pesado até conseguir chegar nesse ponto.
Exato. Sempre por um bom motivo.
É, não adianta a gente olhar para trás.
Então, mas como que aqui a passagem, né? Ele aprendeu e levou isso.
Aprendeu,
né?
E levou. É. Legal. É muito interessante. Não adianta também a gente olhar para trás com a maturidade que a gente tem agora, né? Claro. E ficar se martirizando. Não, ok, aprendi, ótimo. Daqui para frente vai ser um novo comportamento.
Porque erros você comete, porque é natural no plano que nós vivemos.
Porque a gente está aqui para isso, né?
Essas coisas, exatamente.
Né? E errar, acertar e tudo mais. Mas você vai se afinando, se tornando mais harmônico, se afinando, né? Ontem eu estava vendo um programa também do Canal Bis, que é Vamos Tocar.
Leon tá Gander, muito legal.
E tinha uma cantora que eu amo. Eu, cara, se esse programa ela conseguir ouvir, eu te amo, cara. Eu amo a Roberta Sá, eu acho essa...
Nossa, eu ela adoro também. Eu
maravilhosa, assim, uma gatinha, assim, uma pessoa deliciosa de ver falar e tudo mais. E ela falou um negócio bacana. Ela falou assim, o tempo serve para você se trabalhar e se tornar melhor. Com o tempo, você reavalia as experiências. Exatamente. E você vai se afinando e se tornando melhor. Tempo rei. O tempo é rei.
Tempo rei, exatamente.
Então é interessante, né? E ela que falou isso, eu achei bacana pra caramba. Além de que ela canta muito e ela é linda. Minha mulher não escuta muito. Mas não tem nada demais, amor. Eu sou platônico.
Mas então, e olha que visão que é o artista do mundo. Então, voltando a falar, ele transformou aquele cotidiano dele em arte. Uhum. Ele tá usando isso para que, como ele mesmo diz, para refinar o próprio eu dele, para evolução. E isso dá um resultado para quem? Para quem ouve ele. Porque na própria música dele tem a mensagem, tem tudo que ele tá querendo passar.
Exatamente. E a vibração, né, Marcelo?
E a vibração. E tem mais. O dom, ele é um conjunto de informação, né? Todos nós somos. E o conjunto de informação que é o Dom Beto também tá na música dele.
Sem dúvida.
Então tudo que ele sente, tudo que ele pensa, tudo que ele é, quando ele faz uma música, ele passa aquilo. E não passa só com a letra. Às vezes passa com uma progressão de acordes, né? Inclusive, Dom, você tem um lance seu, que todo mundo te conhece, né? Todo mundo que escuta o Dom fala, puta, aquele é o Dom Beto. Porque tem um jeito que ele toca que é só ele que faz. Você entendeu? Então, o que acontece? Nós somos presenteados. Aí a evolução é dele, mas o presente é nosso, porque através da música dele a gente consegue também a evolução.
Todo mundo que evolui consegue presentear as pessoas com essa vibração maior, né?
Com certeza.
Cada um evoluindo, e você consegue reverberar nos outros, né?
E você consegue ver o lado bom disso, né? Porque isso serve para um arquiteto, serve para um advogado.
Sem
serve
dúvida.
Isso não é uma coisa exclusiva dos artistas.
Não.
É uma coisa que se o cara entrar nessa vibe, ele vai perceber de que ele pode trabalhar de uma outra forma aquilo que ele faz. E brindar as pessoas com aquilo que ele tem. E comunicar as pessoas aquilo que ele tem. Entendeu? Um garçom, um cozinheiro.
Sim, através do amor, né? Entregar com amor daquilo que ele entrega. Pronto, acabou.
O segredo é esse. É o amor. Einstein já falava isso, né? Einstein falava. As pessoas não conhecem a energia do amor, né? Quando eles conhecem a energia do amor. O amor verdadeiro, né? O amor... Por tudo, né?
O amor
pelo agradecimento de você poder estar tendo consciência disso. Porque às vezes a pessoa é inconsciente, ela diz, que amor, o quê? O cara tá passando uma perrenha que não quer nem saber de pensar em nada.
Então vai se afundar o perrengue, né?
Exato. Mas aí você fala, não, porque tem, porque... Então, é uma coisa grandiosa, né?
Dom, qual foi o melhor momento que a música te proporcionou?
Isso é uma questão assim. O melhor momento é sempre eu estar tocando, compondo, fazendo. Eu nunca me importei assim, eu vou falar uma coisa agora que talvez vocês vão entender, porque eu sempre falo isso, que eu na minha casa, sozinho, estudando, tocando, criando, eu me emociono. Às vezes eu faço umas coisas que eu mesmo não sei, que me vem umas ideias, que eu falo, nossa, que lindo. Eu mesmo me emociono, mas não tem ninguém para ver. Mas eu sou tão feliz quanto tocando para 200 mil pessoas, como eu já toquei com o Raul, em Iacanga. Que era um mar de cabeças. Era cara, você não via o horizonte, era só cabeça, cara. E então, é uma emoção. São emoções que... Por quê? Porque a coisa está naquilo em si e não no fora daquilo.
Exatamente.
Então, para mim, a música é uma coisa que eu amo do fundo do meu coração. Ela sabe que eu amo. Amo meu violão, minha guitarra. Amo fazer o que eu faço. Tendo uma pessoa nenhuma...
Mas você faz com você mesmo.
Exato. Porque eu faço com o mesmo amor.
Mas você nunca tá sozinho, né, Dom?
Nunca, graças a Deus, não. Eu sempre tenho uma caminhada, né? Mas eu toco no hotel, né? Você sabe, né? Uhum. Eu toco no hotel aqui no antigo Transamérica, que agora mudou de nome. Mas é Suites, né? É Suites, que chama agora. E eu toco lá de segundas-feiras. E às vezes tem segunda-feira que tem uma mesa só, com um cara. E eu toco, faço aquele som com o maior prazer, sabe? E aí o prêmio vem, porque depois eu saio de lá, o cara, por favor, chega aqui. Nossa, cara, você não sabia essa história que pinta? Você não acredita. Você não sabe como eu tava mal, não sei o que. Aí eu comecei a ouvir, você começou a tocar, aquilo começou a me envolver, eu já melhorei, já tô... Cara, quero te agradecer. Essas coisas desse tipo, né? Porque eu acho que a música cura. A música cura. A música cura
até. Tudo que é feito com amor cura, né, gente? Exatamente. A música tem uma coisa especial. Mas assim, você tá dentro do seu propósito desde muito cedo, né?
É.
Antes da música, teve alguma coisa que você fez que não era música?
Não, nunca.
Nunca? Sempre teve. Porque assim, as pessoas penam pra chegar no propósito, né? Quando ela chega, eu falo, nossa, encontrei o meu lugar. E você já nasceu tocando.
Mas parece que o artista ali, como de forma geral, ele já encontra o caminho muito cedo, né?
Então. É porque eu venho de família de artista, né? Minha mãe era cantora e atriz, meu avô era cantor de ópera, italiano, né? Siciliano, tudo siciliano, e napolitano é cantor de ópera, né? Ele te vende uma banana na feira cantando uma área, ele Puccini. Vai levar a banana e você fala, nossa, o cara é um caruço, pô. É a terra dos cantores de ópera, né? E então eu já venho com um berço com minhas irmãs também e tudo mais, que a gente foi. Minha irmã também toca, canta, compõe lindamente. E a gente já vem trazendo isso, tipo, de pequeno, né? Nós começamos pequeno. Assim, tipo, já se envolver com aquilo pequeno. Já gravava jingle, subia num banquinho, porque o microfone não abaixava. Hoje o pedestal vai até o chão, né?
Exatamente.
Antigamente tinha um negócio que pendurava e tinha que colocar uns caixotes assim pra gente cantar. Cantava o jingle. Já começamos desde pequeno. Trabalhar com a minha mãe em teatro. Eu também fiz teatro. Depois eu escolhi a música porque eu acho que o que me toca mais é a música.
Dom, falar em música, por favor, toque uma música.
Ah, tocar uma música? Então vou tocar uma música aqui, quer ver? Romance de verão, feito pra se esquecer. Tremenda confusão, me apareceu você. Desde então não durmo bem, a garganta dá nó. Nosso eterno amor de dia só. Me faz lembrar você, a chuva que hoje cai. Tão rápido ela vem, mais rápido ela vai. Penso tanto em te encontrar, tanto que chega a dar dó. Nosso eterno amor de dia só. Romance de verão.
Nossa, que linda, Dom.
Essa é uma música minha com Jair Oliveira.
O Jair Oliveira, o Jairzinho.
O Jairzinho, é. Nossa. Meu parceiro maravilhoso. Nós temos algumas coisas gravadas com a Paula Lima, com o Pedro Mariano. Nós somos parceiros, né? Eu gosto de fazer parcerias também, né? Uhum. Gosto de... Eu faço letra e música, mas quando eu tenho alguém que eu gosto, eu falo, cara, posso te mandar uma música sem colocar uma letra, que eu acho tuas letras muito boas? Não, me manda aí. Acabou dando certo e acabou que fizemos uma, duas, três e foi indo, né? Fizemos um materialzinho.
Quantas ali músicas você tem gravada, Dom?
Pô, cara, já perdi meio que a conta, assim. Desde 78 a 81, eu gravei mais de 150 músicas.
Nossa. Que você gravou.
Não, que eu gravei, e músicas que eu dei pra outros.
Então, música que você compôs, mais de 150.
Mais de 150.
É muita coisa, hein? Muita
gravei
coisa.
Com Frenéticas, gravei com Menudo.
Gravou com Menudo.
Com Menudo, cara. Eles gostaram. Nossa, Menudo, eu falei, mas o que eu vou fazer pra vocês? Aí eu fiz uma música assim, ó. Olho de gata, dentes de marfim. Não me interessa, eu gosto mesmo assim. Mas se eu grito, mas que gata. Indiferente, nem liga pra mim. Entendeu? Então tinha muitas coisas, assim, a gente...
Menudo,
Menudo, Frenéticas, Cláudia Teles.
Era uma chuva, o cantor, nem lembro, Robin, sei lá o quê.
É.
Pôs a mão no microfone e tomou um choque.
O Menudo era muito louco. Gravei com muita gente, né? Na época eu gravei com tudo, um monte, Emílio Santiago. Eu ficava meio assustado até porque os caras chegavam pedindo música pra mim. Eu falava, mas como, Emílio Santiago, o que eu vou dar pra você? Não, mas eu quero gravar uma música sua. Então ele acabou gravando uma música minha e eu ia compondo e ia indo, né? Vai indo. E o Pensando Nela tem várias gravações, né? O Claudio Soli, Pedro Mariano, o Fábio Júnior, o Trio Mocotó, tem o Placa Luminosa. O Papas na Língua.
Eu lembro
bem. Tem um monte de gente que gravou Pensando Nela, se eles gostam dessa música. E que foi interessante. Eu posso contar um pouquinho?
Pode,
esse
pode.
Rapidinho. É interessante que quando eu fui, um produtor me chamou, né? O Walter Dávila Filho, filho do Walter Dávila, humorista. Me chamou, vem na minha casa e tal, que eu quero que você me mostre teu material e tal, porque me interessou e tal. Ah, beleza, tá. Eu fui na casa dele e mostrei o material, levei o caderninho e o violão, que antigamente era assim, né?
Uhum.
Caderno, violão e vamos que vamos, né? Então cheguei lá para mostrar as músicas, ele falou, nossa, muito legal, gostei muito. Aí eu tava afim de ir no banheiro, eu falei, pô, você no banheiro? Ele falou, é ali, tá. Quando eu voltei, ele tava com o caderno na mão, ele falou, mas esse aqui você não me mostrou, que era Pensando Nela. Mas eu achei que Pensando Nela era muito simples.
Uhum.
Eu falei, puta, não vou mostrar essa música é muito simples, né? Eu falei, mas essa é muito simples. Ele falou, não, mas mostra pra mim. Aí eu fiz assim, quando a chuva... E ele falou, é essa. Pode parar.
É mole o feeling do cara?
Olha o feeling. Nem cantei. Eu fiquei, mas não fiz nada. Eu falei, tchan, tchan, quando a chuva... O cara falou assim, é essa música. Pegou o telefone, ligou pro Guto Graça Mello da São Livre e falou, achei a música pra novela, que era Dona Xepa.
Que legal.
Achei a música, cara, vamos gravar amanhã. Amanhã você tem estúdio, 7 horas da manhã. Eu entendi nada, né? Depois a gente grava as outras coisas, então nós precisamos dessa música.
Depois a gente vê o resto.
Nós precisamos dessa música. Então, pensando nela, foi assim.
Dom, eu percebi na sua trajetória e na sua fala, né, que você não tinha muita expectativa. Você ia vivendo conforme as coisas acontecendo e te chamando, ia lá e mostrava o som. Como que era dentro de você essa coisa da expectativa? De será que eu vou estourar? Será que eu não vou? Porque isso é uma coisa que atrapalha.
Olha, né? É o seguinte, é assim, tipo, eu sou leonino, né?
Uhum.
Já disse tudo.
Dá uma olhadinha no espelho, não, tá tudo certo.
Não, eu assim, eu sempre tive aquela certeza de que eu ia conseguir, cara.
É.
Eu tive, nunca
assim,
tive.
Você não
dúvida.
Demonstra nenhum tipo de ansiedade na hora que
não,
conta uma história.
Tipo,
eu fui lá, abri meu mão, fui no banheiro, lá, voltei e tal.
Eu nunca tive dúvidas de que eu tinha uma coisa, porque assim, ó, eu tenho várias influências, Marcelo me conhece há muito tempo, eu tenho várias influências de várias coisas que eu gosto. Mas eu não uso para copiar aquelas coisas. Eu tenho uma. Na minha paleta, eu tenho um flavor. Um smell, um cheiro, um sabor daquilo que eu coloco. Eu não quero aquilo, eu quero o sabor daquilo. Então eu sempre tentei...
Criar o que é seu.
Exato, criar a minha personalidade, a minha maneira de tocar, a minha maneira de compor, a minha maneira de fazer as coisas, de cantar, de fazer... Minha única frustração é que eu não canto bem, mas isso aí... eu gostaria de ter sido um puta cantor,
imagina,
mas não...
Nossa,
não
então.
Mas não me tocou essa... O senhor não me deu... Me deu um monte de coisa menos... Mas perto de... Aí eu também eu tenho o meu lado compensativo, né? Perto de muita gente que tá cantando por aí, eu acho que eu até canto bem.
O Silvio Santos tem uma coisa que ele fala que pra você não prestar atenção no que os outros falam, que é pra você acreditar numa coisa e seguir em frente.
Exatamente.
Acredita naquilo, porque assim, as pessoas não vão compreender, porque geralmente a gente tem uma ideia que não é compatível
com
o mundo, né?
Com certeza.
E ele fala, não escute sua esposa, não escute suas filhas. Ele fala isso numa palestra. Então, assim, é mais ou menos isso,
é
que
isso
que você está dizendo. Você quer o seu estilo, acreditou nele.
Acredito nele. Eu sempre tentei me aperfeiçoar naquilo que eu faço para eu ter o meu material, o meu... Quando eu toquei com o Jairzinho, Edi Mota, Tim Maia, toquei com todo mundo. Eu participei de várias coisas, né? Eles me chamaram porque eles queriam o meu negócio. Eles não me chamaram porque eu era igual aos outros.
Sim.
É. Não importa que o cara saiu de lá e falou, não, precisa alguém igual a esse. Não, vamos chamar o Dom porque o Dom tem o som dele. Ele vai chegar e vai acrescentar uma coisa no nosso som que é o dele.
Mas sabe...
Que isso que nós queremos.
É isso que a gente quer. Né?
Mais legal dessa história toda do Dom é que ele sempre acreditou na verdade dele.
Sim.
A verdade dele sempre predominou. E a verdade dele estava alinhada com o sonho dele. Então por isso que veio o sucesso, veio a fama. Você entendeu? Porque ele está sempre criando a realidade do jeito que ele acredita.
Uhum.
E quando que ele fala, eu realmente acreditava naquilo, era isso que eu queria. Acontece. Não tem outra saída para o universo dar, né?
Porque veja, até na hora que ele foi tomar, né, foi no banheiro lá, o cara pegou, né? Ou seja.
Olha que coisa louca. Se ele não pegasse aquele caderno, tudo poderia ser diferente.
Tudo poderia ser diferente.
Mas ele pegou.
Exatamente.
E aí eu voltei e o cara tava com o caderno na mão. Quer dizer, isso tudo são sinais de que aquilo que eu tava querendo realmente tava para acontecer.
Mesmo ele não fazendo a parte dele, que era mostrar a música, o universo deu um jeito.
O universo deu um jeito, mas não, mostra aqui, pô, meu, mostra aquela. Não, mas então é interessante, né?
Vai lá no banheiro que eu mesmo vou mostrar.
Às vezes eu dei aula também de guitarra, de violão e coisa e tal, então às vezes os caras chegam muito, muito afoitos, né? Uhum. Tipo, ah, eu quero estudar, quero aprender essa escala, quero fazer... Calma, cara. Você já se integre com o seu instrumento, você vai acabar entendendo, mas tem que ter uma certa calma para você fazer a coisa. Não é porque você está tentando tocar rápido que você vai tocar rápido.
Sim, sim.
Você tem que entender como funciona para depois aquilo desenvolver e chegar a tocar rápido. Então é uma coisa assim, com calma, vamos, pega uma corda, sente, grava um negocinho, grava uma sequencinha, toca em cima. Então é muito... Eu sou o contrário dos professores, porque os professores têm que ter currículo, é escola, né?
Uhum.
Então a escola chega, não, é assim, assim, assim. O cara, puta, mas não consigo. Então você vai ficar, vai repetir. Você não vai mais. Então quem... Eu não acho que seja por aí.
Não, porque...
Eu já acho diferente, por isso que eu nunca dei aula na escola. Quem queria estudar, estudava comigo e eu ensinava do meu jeito, da minha maneira.
Dom, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um amigo que ele é redator e ele vai deixar você agora numa saia justa.
Ah, é?
Ele mandou uma letra.
Jura?
Olha a cara de preocupação dele.
Eu cheguei pra ele, a letra tá na sua mão aí, ó.
Tá, mas é que eu não consigo aqui.
Então, Ale, o Marco César,
alguma coisa
o nosso amigo que participou lá do outro programa, tá? O do podcast lá tem mensagem pra você. Ele mandou uma letra.
Mandou?
Mandou. Porque eu falei pra ele, tava meio sem fazer nada no trabalho. Eu falei, pô, Marcos, cria uma letra pra gente.
Sem fazer
nada. Tá fazendo nada mesmo.
Isso é bom, hein?
Porque eu quero que o Dom cante uma música diferente. Então, nessa pegada nossa que nós estamos fazendo aí de podcast, falando de. Bom, leia a letra aí, Alê. O que ele mandou.
É. Vamos lá. Das coisas que eu te disse, só sobraram algumas sombras. Das bombas que atiraram, só a sua me explodiu. Das memórias que salvei, só restaram histórias bobas. Dos caminhos que trilhei, só ficaram as escolhas.
Tá, e aí tem isso me faz parar, isso me faz pensar que sou a onda e você meu mar.
Isso me faz parar, isso me faz pensar que eu sou a onda e você é o meu mar.
Que demais. Olha, ele falou, colocou a onda, hein?
Então, eu não sei, mas poderia ser. Das coisas que te disse, só sobraram algumas sombras. Das bombas que atiraram, só a sua explodiu. Das memórias que salvei, só restaram histórias bobas. Dos caminhos que trilhei, só ficaram as escolhas. Isso me faz parar, isso me faz pensar. Sou a onda e você é o mano. Isso me faz parar, isso me faz pensar. Sou a onda e você é o mar.
Ah, tchau, gente, estou indo pra casa.
Acreditem se quiser, isso foi feito agora, gente.
Neste momento, não tinha nada.
Você se vê muito bom, não sei, mas foi o que me apareceu, então... É claro que depois ela se estende, mas aí é outra história.
Então vamos fazer o seguinte, então hoje nós vamos terminar o programa, nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos produzir essa música em estúdio e certo. A gente vai terminar essa música e vamos dar de presente para os ouvintes.
Muito bem, muito bem.
Tá?
Ah, que legal, cara.
Que legal, então você procura aí Dom Beto no seu streaming preferido, no Spotify, na Apple Music, no Deezer. Todos. Tá? Que vai estar lá essa música. Tá? E é claro que você vai poder escutar aqui também no podcast agora no final. Dom, suas considerações finais e, por favor, o seu contato para quem quer te contratar para te levar a tocar em casa, numa festa. Velório, não sei, qualquer coisa. Velório da sogra.
Olha, não brinca que eu já toquei em velório na Alemanha, cara.
Você está brincando?
Nós tocamos, porque nós tínhamos uns amigos australianos. Posso contar? Rapidinho?
Pode.
Nós tínhamos uma família de amigos australianos que eram fazendeiros de gado. E eles eram muito, muito amigos nossos e muito fãs, assim, né? E eles tinham um filho que tocava. E que ele estava em Munique estudando, né? O filho. E eles iam, frequentavam no bar, de tanto uma vez por semana eles iam lá, a família toda, e curtindo, a gente tocava, e eles curtiam pra caramba e tal. E o filho deles foi assassinado em Munique. Foi uma coisa meio trágica, assim, meio estranho e tal, mas aconteceu, né? Foi uma coisa horrorosa, né? E ele tinha um violão. E aí a mãe chegou pra mim e falou, olha, o dia que a gente fizer o velório dele, eu gostaria que você fosse lá e tocasse o Tears in Heaven, né?
Do Clapton.
Ah, essa música.
No violão do meu filho, porque ele ia gostar muito, porque ele gostava muito de você, não sei o quê. Cara, foi a coisa mais... Eu fiquei muito nervoso. Fiquei mais nervoso que crocodilo em fábrica de bolsa. Nunca fiz nada tão louco, porque eu falei, nossa, que vai sair aqui, né? E então eu toquei a música e tal, e não sei o que, e depois que eles foram enterrar o menino, então você sabe que tem aquela coisa, cada um da família se despede e joga uma pá de... E nós ficamos de lado, assim, né? Eu e a minha irmã, que ela tocou comigo, né? E aí os caras chegavam... Eu tinha a sleeve, diz, não sei o que, pá, jogava a coisa e passava pra... Oh, muito bom o som, né? Maravilhoso. E eu ficava pra minha irmã, cara, isso não pode estar acontecendo, cara. Que é isso, cara? Os caras se despedindo do morto e da gente. Muito bom, muito bom. Então, foi uma coisa muito, muito louca. Então, por isso que você falou em velório, não sei o quê, mas é que eu toquei, né?
Exatamente.
Então, é 15-996-26-1953.
Isso é seu WhatsApp?
Isso é meu WhatsApp.
Repete.
15-996-26-1953.
Tá, e para seguir você no Instagram?
No Instagram... Como é que eu tô no Instagram? Dom Beto Pierre. É Dom Beto com dois T's, Dom com N, Beto com dois T's, ponto Pierre.
Ok.
P-I-E-R-R-I.
Legal.
É, Dom Beto Pierre, que é o meu Pierre é Alberto Lorenzo Nampieri.
Muito legal, Dom. Muito obrigado por que você estar aqui, Dom. Foi sensacional.
Também adorei.
Nossa. Ale, você não esperava por isso,
não,
né?
Não, elevou minha vibração aqui.
Ale, deixa eu falar. Quem quer falar com a gente, faz como?
Gente, temos um novo canal de comunicação, o Instagram Ondas de Possibilidades _. Quem quer falar com o Marcelo sobre consultas, atendimentos?
15 99108 5508, ou no meu Instagram, @MarceloMorgan.
Isso. Nosso Facebook, Ondas de Possibilidades Podcast. Tem o grupo Ondas de Possibilidades. E, claro, nosso e-mail, alunos@ondasdepossibilidades.com.br. Que massa!
Se você quer fazer seu mapa dos números, mapa numerológico, Alê...
Gente, eu não paro de pensar em números, você não tem noção do que aconteceu essa semana. Tudo que eu vejo na minha frente, eu começo a somar. Ah. Porque eu não paro de somar o dia inteiro. A pessoa fala pra mim, quanto é a coxinha? R$7. Eu falo, tá espiritualizada essa coxinha.
Então, pera um pouquinho, então. O Dom trocou o nome dele. Era Dom Beto com um T, passou Dom com dois T's.
Ah, é? Foi algum estudo numerológico ou foi intuitivo?
Não, foi uma pessoa que falou, coloca mais um T que vai ficar legal, eu coloquei.
Então eu vou fazer o estudo numerológico pra ver isso.
Então tá bom.
Se for o caso, volto com um T só.
Valeu, gente. Um abraço e até semana que vem.
Até a próxima semana.
As coisas que te disse, só sobraram algumas sombras. Das bombas que atiraram, só a sua me explodiu. Das memórias que salvei, só restaram histórias bobas. Dos caminhos que trilhei, só ficaram as escolhas. Isso me faz parar. Soltas de tudo que eu fingi, só você era a verdade. Do tempo que eu perdi, só salvei os meus momentos. Dos momentos que parei, só você foi movimento. Isso me faz parar, isso me faz pensar.
Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Alê Escapol.